A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Num dos meus sonhos, o caminho sempre acaba. Precipício? Não me atiro, observo. Num dos meus sonhos, vou até a borda. Olho longe. O longe venta tanto, venta até o perto. E há nuvens avisando chuva. Prenúncios? Num dos meus sonhos, há caminhos que acabam no exato momento de acabar. Mirante? Num dos meus sonhos, a montanha começa então a se desfazer. A montanha, o caminho, as pedras, o longe. E então os ventos acarinham meu corpo, nua. Me entrego aos carinhos do desfeito gigante, que absorve tudo. A montanha, o caminho, as pedras, as plantas, o longe. As nuvens de avisar chuva. Então fico só eu. Eu tendo ao nada, o nada tendo tudo. Luana Braga. Poema Nada Tem Tudo, publicado no blog Leituras da Bel. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Fotogramas poéticos é o tema do programa de hoje, que recebe a arquiteta por formação, mas artista por vocação, Luana Braga. Ela é quem assina o perfil no Instagram Insólita Viagem, onde promove uma narrativa imagética da poesia, unindo imagem e poema. Luana também mantém coluna no blog literário Leituras da Bel, sempre às quartas-feiras, e se apresenta nos saraus em Fortaleza, da Livraria La Marca, Sarau da Taipa, no Pirambu, e Sarau da Gentilândia. Alguns de seus trabalhos podem ser conferidos na Galeria Vestígio, no Ibeu Ceará, durante a segunda mostra Donas de Si, uma homenagem a Maria da Penha. Participa também do programa o idealizador e organizador geral do Cariri Cangaço, Manuel Severo, que traz os detalhes desta edição, que irá ocorrer de 24 a 26 deste mês em Quixaramobim. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Luana Braga, seja bem-vinda ao Autores e Ideias. É um prazer.
É um prazer meu, né? Estar aqui, muito feliz com o seu convite.
Bom, e a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho que a Luana desenvolve já há muito tempo nas redes sociais. Ela tem uma proposta aí de unir imagem e poesia no Instagram e tem aí uma outra proposta também de escrita em livro. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre os trabalhos que a Luana desenvolve e conhecer um pouco dessa poética que ela também faz, portanto, uma poética imagética, né? Unindo aí imagem e poesia. Luana, fala pra gente um pouquinho de como é que surgiu o projeto Insólita Viagem no Instagram.
O projeto surgiu de um anseio meu, porque eu via as pessoas postando muitas coisas pessoais, eu inclusive, só que eu olhava para aqueles quadradinhos e eu falava, gente, isso aqui pode ser mais do que é, isso aqui pode ser maior, pode informar mais, pode chegar de outra forma. E eu escrevo desde criança, então eu imaginei que podia ser possível eu começar a postar poesia. Eu comecei postando músicas famosas, com fotos minhas, sempre as fotos foram minhas. E eu fui crescendo na compreensão da fotografia. Estudo autodidata mesmo, nada muito formal também, estudando assim, lia matérias a respeito de fotografia, a fotografia foi melhorando e eu fui ficando mais desenvolta para fazer os meus poemas, colocar eles lá, ter menos, sei lá, acho que vergonha disso, sabe?
Luana, agora é interessante você explicar, porque as fotos são suas, mas nem sempre é de você, são de sua autoria, mas nem sempre é você a fotografada.
Sim, às vezes sou eu e eu coloco a minha filha para fotografar algumas vezes e outras vezes eu ponho no temporizador do celular. Sempre são fotos de celular que eu mesma faço de quaisquer coisas ou de mim mesma. É raro uma foto que foi a minha filha que fez minha, assim.
E é interessante porque as fotos, elas são tituladas e elas formam uma frase. Explica pra gente também essa ideia.
É, elas se juntam, porque eu vi aqueles quadradinhos e eu pensava, isso pode ser mais, isso pode informar mais. Então eu comecei a colocar pequenas palavras, só que juntando uma palavra na outra, fazia uma frase. E juntando uma frase na outra, fazia um poema. Até hoje, eu nunca publiquei um poema que fosse meu. Tinha um poema anterior, era uma fala de um filme que eu gosto muito, Waking Life. Era um poema anterior, já apaguei ele todo. E coloquei outro poema de outra vez e coloquei agora esse. Esse é da Viviane Mosé, entrei em contato com ela. Contei, Viviane, tem um poema que você declamou. Ela declamou em praça pública e as pessoas transcreveram. E isso estava disponível online. Eu peguei e falei com ela. Coloquei um poema seu na minha galeria. Então, as palavras que aparecem nas fotos conformam o poema dessa filósofa brasileira, Viviane Mosé. Mas dentro de cada foto na legenda, o poema é meu.
E aí é muito legal porque você tem a oportunidade de, quando abre o Instagram Insólita Viagem, você acessa a galeria, então você lê um poema na íntegra, a partir das fotos.
Sim.
E cada foto que você clicar, você vai ter um outro texto dentro daquela foto e que muitas das vezes não se relaciona com o poema que está lá na galeria, mas que, de alguma forma, tece um diálogo com a imagem que está lá
postada. Com a imagem ou com a palavra. Ou com a imagem ou com a palavra que está postada.
E aí é muito interessante como é que fica essa proposta de visual, né? Uma proposta completamente visual de trabalhar a palavra poética a partir da rede social, que é o Instagram. Agora, esse nome, Insólita Viagem, Luana, é um nome super forte e que a gente até já tinha conversado sobre isso anteriormente, que pra mim não me dizia muito o que veio esse Instagram, mas eu adoro o nome, né? É muito forte, é sonoro, Insólita Viagem. Explica pra gente de onde é que surgiu esse título.
Há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu tinha um blog, como muita gente da minha idade, na faculdade, tinha um blog. E o meu blog se chamava Insólita Viagem de uma Moça que Viaja não sei por onde. Só que eu começava a enjoar, eu nem lembro o nome direito. Era um nome bem grande. E eu fui enjoando dos nomes. E eu comecei a mudar. Eu sempre mudava os nomes. Aí eu falei assim, todo mundo tem um blog que fica um nome fixo. O meu podia ser temporário. Mas aí eu percebia que sempre as palavras Insólita Viagem ficavam. Então ficava Insólita Viagem. Eu me lembro do mais recente. Há muitos anos atrás, eu me lembro desse, que foi o mais recente. Que era Insólita Viagem de uma Mãe pelo Reino do Sanduíche de Peru com Ricota. Que eu achava, depois que eu fui mãe, que eu tinha que emagrecer um pouco e tal, e aí eu comecei a fazer essas coisas de dieta, então o título tinha isso. O conteúdo do blog não era comida, não era dieta, era o meu dia a dia. Na época eu escrevia isso.
E aí o título Insólita Viagem ficou.
Ficou.
E aí migrou pro Instagram com essa proposta ousada e aí completamente visual, né, semiótica, de pensar isso. A palavra escrita com o recurso da imagem e no advento das redes sociais, que eu acho que é uma forma diferente de utilizar o Instagram. E curioso também, porque o Instagram da Luana Braga não é essa história de bookstagram. Ele não faz foto de livro, ele não faz resenha de livro, não. Ele é uma experiência mesmo da palavra poética, levada aí às suas mais diferentes expressões, a partir da imagem, a partir de uma espacialidade dentro do Instagram, como galeria, cada imagem aí possuindo um título e formando um texto em conjunto, ou a partir desses pequenos poemas dentro de cada imagem. Então há uma brincadeira espacial desse Instagram e também há uma brincadeira séria, né? De você trabalhar com a palavra poética, a palavra escrita. Mas eu tenho muita curiosidade, Luana, porque quem vê o seu Instagram, quem conhece um pouco sobre o teu trabalho, nem sequer imagina que a sua formação é em arquitetura. Então, você é arquiteta. Fala pra gente como é que surgiu, portanto, o teu interesse pela literatura, já que a sua formação é completamente diferente.
Mas eu sempre li muito e sempre escrevi muito. Muito antes de fazer o ensino médio, antes de pensar numa faculdade, durante a faculdade, depois da faculdade, na pós, na faculdade, na época do mestrado, toda época eu escrevi. A literatura, na verdade, ela não fez parte da minha vida depois, ela sempre fez parte. Eu acho que eu usava ela para como um desabafo pessoal, usava ela de outra forma, deixava ninguém ver esse conteúdo. Uma vez ou outra, quando eu gostava um pouco mais, eu mostrava para uma amiga muito íntima, que dizia, sim, ficou bom, não ficou bom, mas era uma satisfação muito pequena ali, aquele ficou bacana, eu me satisfazia com aquilo. Só que a literatura foi crescendo em mim e eu não consigo parar de escrever, é uma coisa que vem. Hoje em dia eu tento estabelecer horários, porque senão eu estava sentada ali esperando e estava escrevendo.
E isso é curioso também demais, porque você disse uma vez para mim, off, que você escreve todos os dias, né? É. E você tem um exercício de escrita diária. Fala pra gente um pouquinho sobre isso.
Todo dia eu escrevo, toda hora eu escrevo. Qualquer coisa que eu leio me dá vontade de escrever e às vezes eu nem tô lendo nada e me dá vontade de escrever. Às vezes é um pouco desconfortável para a pessoa que está ao meu lado. Por exemplo, a minha filha. A gente está junto. Falo, filha, espera só um pouquinho. A mamãe precisa escrever. E ela quer falar, quer aquela coisa, tagarela. E eu fico, só um minutinho. E aí eu escrevo bem. Eu escrevo direto no celular. Bem rápido, já.
Inveja.
Verdade. Já escrevo e já fica na nuvem. E aí quando eu preciso, eu pego. Mas eu escrevo bastante.
E escreve todos os dias, o que eu acho uma experiência fascinante. Agora, Luana, o que que você costuma escrever e o que que você costuma ler?
Eu leio muito romance. O que eu gosto mesmo é eu leio romance. Eu tô lendo esse do Walter Hugo Mãe e eu tenho um problema sério, porque quando eu amo a história, eu não gosto de acabar. Então, eu tenho vários livros que eu não consigo chegar ao fim. Porque eu acho que eu vou ficar arrasada no fim.
Eu te entendo.
É, então eu fico assim, não. Porque uma das minhas primeiras experiências com a leitura, indo na biblioteca, foi na biblioteca da escola. E eu não sabia nem que livro pedir, você não podia entrar na biblioteca. Então eu falei pra moça, me dá um livro. Eu tinha perguntado pra minha mãe e ela falou, paradidático, o nome do livro que você vai pedir. Moça, me dá um livro paradidático. E ela me entregou um e eu amei. Eu não fiz a tarefa naquela tarde, eu engoli o livro a tarde inteira. E no outro dia eu cheguei e falei, eu quero dois desse. Eu tava maravilhada com aquilo. E ela falou assim, não tem, não, é só essa história. Se você quiser uma continuação, você vai ter que escrever. Aí eu falei, o quê? Aí ela falou, ué, escreve? O que você acha? E aí eu comecei, mas a moça morreria? Será que o rapaz seria perseguido? E aí ela falou, não sei, escreve.
Isso é sério?
É sério, foi na minha escola, aham. Uhum.
E a bibliotecária da escola disse?
A bibliotecária disse, ela pegou um livro pra mim, eu não gostei tanto do segundo. Aí ela falou, continua, insiste, vem aqui no outro dia, não precisa. Se você não gostou, não lê até o fim, eu te dou outro. E ela me incentivava, era joia, foi muito legal.
Gente, que bárbaro, que bibliotecária antenada.
Os meus recreios eram na biblioteca, durante muito tempo.
Te entendo.
Verdade.
Luana, e o que, que você costuma escrever?
Ah, eu escrevo pequenos contos, eu escrevo uma peça de teatro num formato mais de poesia. Eu escrevo o tempo todo, né? Eu tenho finalizado um livro, que é o Quem é Tu.
Que é o que vai ser publicado agora pela Aliás. Mas isso. Eu não quero falar dele ainda.
Tudo bem.
Guarda que eu quero falar dele no próximo
eu
bloco.
Eu tenho a história do maracatu cearense, porque eu toco no maracatu, então eu fiquei interessada nisso, como que o maracatu chegou aqui no Ceará. Fui atrás, pesquisei um pouco e veio surgindo essas quadrinhas, rimas, então tenho isso lá. Tenho projetos também nessa área da semiótica, eu tô sempre pesquisando, sempre indo atrás, então eu tô sempre fazendo, tenho esses que são com uns jornais, tenho sempre esses com foto, então eu tô sempre fazendo, eu tenho vários prontos, mas não coloco lá no Instagram e não mostro pra ninguém, né, aquela coisa, fica lá guardado, mas eu gosto de fazer isso, sabe?
E o que eu acho mais interessante, Luana, é essa diversidade de produtos que você tem. Você tem essa escrita, e que é constante, né, diária, e você tem diferentes produtos, né? Você tá ali no Instagram, eu não sei como é que você administra isso, não. Porque, além de tudo, a Luana tem um trabalho formal que não tem nada a ver com arte.
Arquitetura.
Arquitetura, né? E a Luana é mãe da Olivia, já mencionou aqui a Olivia vários momentos da nossa entrevista. E aí tem todas as outras administrações pessoais que ela faz. E ela se desdobra também nesses vários diferentes projetos de literatura. E uma curiosidade também, a Luana canta, a Luana toca, a Luana recita os poemas, que ela faz também assim divinamente, e faz essa outra série de...
Ilustra. Mas eu não canto. Só ia fazer essa parte. Assim, eu canto para mim no meu banheiro e tudo.
Mas canta, gente. Ela tem uma voz, ela canta assim. Ela não é uma cantora, mas ela canta. Luana, fala pra gente um pouquinho também sobre essas diferentes linguagens artísticas que você atravessa.
Ah, eu vou conhecendo. Eu sou muito curiosa. Eu tô sempre lendo coisas, nem sempre são livros formais. Leio o livro no celular, leio o livro físico, leio matéria, tô no Medium, nunca publiquei no Medium, tá vendo? Eu tenho um certo encabulamento, assim, é uma autocrítica que eu tô fazendo, meia culpa já pra público, mas tem uma página no Medium que eu não publico lá, fico com receio, é bobeira, mas tô pensando em fazer. Tô sempre lendo as coisas lá no Medium mesmo, eu falo inglês, então eu leio inglês, leio em português, faço tradução de filmes, fiz a legendagem, tradução de um filme que tá sendo super premiado pro inglês, e que é o Não Vou ao Enterro de Painho, e vou fazer agora um outro, de um cineasta amigo lá de Belo Horizonte. Na verdade, ele é da Bahia, mas mora em Belo Horizonte. A gente se conheceu lá.
Ah, que bárbaro. Gosto muito desse trabalho de
legendagem. São muitas coisas.
Muitas coisas. E, assim, muito diversificado, né?
Sim, tem uma música publicada, não foi gravada ainda, com uma amiga, Joyce Custódio. A gente fez um sambinha. Eu fiz a letra, ela pôs a melodia, enfim, a gente juntou lá. Ficou bem bacana.
Ai, que lindo.
Verdade.
Muitos trabalhos aí de Luana Braga. Luana, agora já que você falou do livro, a gente tinha falado sobre essa publicação que tá chegando aí logo mais, tá quentinho. Nosso furo também, né? Falando sobre essa primeira publicação que tá agora quentinha, que vai sair pela Aliás. Fala pra gente um pouquinho sobre Quem é Tu, né? Que é essa primeira publicação impressa.
É, Quem é Tu foi um poema que eu escrevi inicialmente, era só um poema simples. E quando eu li, eu vi que ele tinha muita força. Então eu levei para recitar. Eu recitei a primeira vez e várias outras vezes no Sarau da Lamarca, recitei no Sarau do Gentilândia Bar, todos ali no Benfica. À medida que eu fui...
Uma dessas a gente se conheceu.
Verdade. E recitando ele, eu verificava que ele podia ter um ritmo, então eu chegava em casa, editava. Então ele foi surgindo junto com o recitar. Hoje em dia eu já escrevo de uma forma diferente. Eu escrevo, eu leio, aí eu volto para escrever. Eu já escrevo diferente porque eu tive essa experiência com Quem é Tu.
Interessante.
Sim. E Quem é Tu, ele conta a história de uma moça que se apaixona e que ela tem uma grande desilusão amorosa. Ela chega a engravidar do moço por quem ela se apaixona, mas não dá certo. O relacionamento não vinga e eles acabam por acontecer violência doméstica com ela e aquele famoso abandono paternal. Então ela questiona isso e tem uma coisa a mais que ela se pergunta se no meio dessa história ela mesma não mudou. Então ela pergunta quem é tu, mas ela pergunta quem ficou, quem sou eu, quem ficou de mim, né? E cadê a gente? A gente não é mais quem a gente era. E o Quem é Tu, de tanto ser declamado, e ele foi ficando bem grande, ele é grande desde o começo, não mudou o tamanho dele. E aí o Quem é Tu, ele virou uma proposta de livro. Por enquanto, a gente ainda está conversando se é ilustrado, se tem as fotos e tal. Então, a gente ainda está fechando essa parte, mas a história em si já está fechada.
E aí já está uma proposta já de lançamento. Para esse ano ainda.
Para esse semestre.
Uau! Então, para esse semestre, a gente já vai conhecer o livro impresso Quem é Tu, de Luana Braga. Sai publicado pela Aliás.
Isso.
Aliás, que é essa editora que tem uma proposta de publicar mulheres cis ou trans. Então, é muito de dar essa visibilidade para essa escrita autoral feminina. Eu converso com a escritora Luana Braga e no próximo bloco, quem estará também conosco é Manuel Severo, idealizador e organizador geral do Cariri Cangaço, que irá ocorrer de 24 a 26 de maio em Quixaramobim, mas cujos detalhes você já confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você pode sentir as diferentes batidas de um coração. Batida do coração ao abraçar um filho. Ao comemorar o gol do seu time. Batida acelerada pelo beijo da pessoa amada. Quem ouve o coração não vê a cor de pele. O racismo coloca em risco a saúde de milhões de pessoas. E o SUS não aceita discriminação. Se você for vítima ou testemunha, denuncie. Ligue 136.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária também é uma dica de artes visuais. Nesta sexta-feira, às 19 horas, na Galeria de Arte do IBEU Ceará, a Coletivo Vestígio, acontece a abertura da segunda mostra Donas de Si, uma homenagem a Maria da Penha, que traz entre as artistas a poetisa Luana Braga. Na ocasião, haverá também o quarto sarau Lítero Musical, com as presenças de Kátia Freitas, Luana Braga, Silvia Pinheiro e Vitória Régia. A Galeria de Arte do IBEU Coletivo Vestígio fica na rua Nogueira Scioli, 891, Aldeota. Participe! De 24 a 26 de maio, em Quixaramobim, acontece a 10ª edição do Cariri Cangaço, reunindo importantes nomes da literatura de cordel no Brasil, além de músicos, editores, ilustradores, repentistas e o que há de melhor sobre a cultura nordestina. Manuel Severo é o idealizador e organizador-geral do Cariri Cangaço.
Cariri Cangaço chegou, depois de muito tempo e para nossa grande satisfação, ao berço de Antônio Conselheiro. E você foi muito feliz, Lilian, quando falou do conjunto, né? De atrações que teremos, que reuniremos lá em Quixaramobim no próximo dia 24 a 26 de maio. Estamos reunindo, Lília, lá um conjunto significativo de pesquisadores de Antônio Conselheiro, de Canudos, de Dona Marica Lessa, que é uma grande personagem do sertão de Quixaramobim, lá da nossa Canafístula Velha. Vamos também ter algumas pinceladas sobre a Confederação do Equador e um episódio marcante em Quixaramobim, numa metade do século XIX, com o padre Mororó, enfim, Manuel Bandeira, e até algumas pinceladas sobre o grande astro, né, do nosso querido Quixaramobim, arte do nosso querido Fausto Nilo. E aí também, Lília, vamos ter, além desses pesquisadores, vamos ter um conjunto bem bacana também de cordelistas, né? E aqui eu quero fazer um destaque especial ao querido amigo Arievaldo Viana, a Clevson Viana, ao grande poeta Paulo de Tarso, poeta de Tauá. E vamos ter também muitos poetas, né? E essa nova safra de poetas cearenses maravilhosos, né? Com destaque para o nosso querido Bruno Paulino, o querido Alain Mendonça e o grande vencedor do Prêmio Jabuti, Maílson Furtado, ou seja, é um conjunto muito bacana de grandes cearenses, de grandes brasileiros, que assim como eu e como você, Lilian, são apaixonados pela memória, pela história, e que estão construindo, na verdade, estão deixando esse grande legado para as novas gerações, por acreditar que podemos fazer mais e muito melhor, mas valorizando sim a cidadania, valorizando a inteligência, o conhecimento, fazendo com que esses jovens, não só de Quixaramobim, que estamos falando no caso do Cariri Cangaço, mas de todo o Brasil, possam valorizar realmente a sua educação, e a gente não pode abrir mão disso, Lilian. O Cariri Cangaço tem essa responsabilidade de recontar a história do nosso sertão, e estamos completando, Lilian, 10 anos de atividades, né?
Uau!
Cariri Cangaço é maravilha, né? Agora em 2019 completamos 10 anos de atividade com dois grandes eventos. Esse primeiro agora em maio, como você muito bem falou, 24 a 26 de maio em Quixaramobim, e em julho, exatamente na época dos 10 anos, fazendo um grande evento aí no Cariri do Ceará.
Que coisa linda! Severo, 10 anos de Cariri Cangaço, essa programação agora desse mês repleta aí de super atrações, você já mencionou aqui alguns nomes importantes que estarão lá no Cariri Cangaço, em Quixaramobim, e para participar, precisa fazer a inscrição prévia, como é que funciona?
Querida Lília e queridos ouvintes da nossa querida FM Assembleia, eu costumo dizer que para participar do Cariri Cangaço tem dois pré-requisitos importantíssimos. Primeiro, ser apaixonado pelo sertão, ser apaixonado pela cultura e a história do nosso Nordeste. E o segundo é estar presente. Não precisa de inscrição, não tem nenhuma taxa, basta chegar, puxar o tamborete e se deliciar com o que a nossa história, cultura e memória tem de melhor. E agora em Xemubim, com momentos mágicos de poesia. Um dos momentos muito bacanas, Lilian, que a gente gostaria inclusive de comentar com você no seu prestigioso programa, vai ser um momento no sábado à noite que nós temos um evento chamado Boemidade, lá em Xemubim, na Praça Matriz. No comecinho da noite, vamos ter o lançamento do livro A Cidade, de Maílson Furtado, com um conjunto muito bacana de intérpretes de Xemubim cantando nada mais, nada menos do que Noel Rosa, Orlando Silva, Nelson Gonçalves. Isso é muito bacana, isso é algo realmente sensacional. E uma coisa também muito bacana, Lilian, que o Caricangá está promovendo em Xemubim, é um grande concurso de redação, envolvendo os alunos, meninos e meninas das escolas públicas, privadas, do ensino médio de Xemubim, com o tema Antônio, Conselheiro do Brasil. É o olhar dessa meninada deitado com zelo sobre esse mito da sua cidade que muitos deles ainda nem conhecem. Então a gente vai estar premiando, para você ter uma ideia, Lídia, 10 redações e também 3 desenhos premiados que eles estão a desenvolver desde o mês passado, que estão trabalhando nisso. E tendo como referência, você conhece muito bem o trabalho de Antonino Peregrino, que é o maravilhoso livro do nosso querido Oswaldinho Martins, que vai estar conosco também. Ou seja, vai ser uma pleia de paladinos da poesia, da literatura e da cultura do sertão. Você que está nos ouvindo e você, Crielinho, por favor, não deixem de estar conosco de 24 a 26 de maio em Xemubim, numa grande festa.
Que lindo, que programação rica. E aí o Cariri Cangaço fazendo não só a divulgação desses artistas, desses escritores, cordelistas, músicos, artistas cearenses, mas também atuando diretamente na formação de leitores, na formação de novos pesquisadores, através desse trabalho junto das escolas. Severo, que trabalho lindo, parabéns pelos 10 anos. O Cariri Cangaço demonstra a força que ele tem, quanto ele movimenta no interior do estado, e a gente fica aguardando ansiosos também pela edição de julho. Agora faz aquele convite todo especial para todo mundo que está sintonizado também conferir Cariri Cangaço de 24 a 26 de maio em Xemubim.
Então você que está me ouvindo agora, considere-se convidado especial para participar conosco de 24 a 26 de maio, sexta a domingo, do grande Cariri Cangaço Xemubim. Você vai encontrar toda a nossa programação no nosso site. Basta colocar no santo Google Cariri Cangaço. Você entra no site e aí você vai ver toda a programação, as temáticas, os convidados, todo esse conjunto de pessoas maravilhosas que vão estar ali festejando e mais do que isso, celebrando a cultura, a arte, e o que a gente tem de melhor é o que faz o nosso olho brilhar. Lília, muito obrigado pela sua atenção e os seus ouvintes. Receba um nosso abraço afetuoso, hein?
Imagina, Severo, quem agradece somos nós da Rádio FM Assembleia e estamos à disposição sempre para divulgar mais atitudes e programações especiais, exitosas como essa, que levam a cultura a cada vez mais plateias por todo o estado do Ceará. Gratidão.
Tá bom, Lília, gratidão. Boa noite, um grande abraço.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias hoje recebe a poetisa Luana Braga, ela que assina o perfil Insólita Viagem no Instagram, em que promove uma narrativa imagética da poesia, unindo imagem e poema. A artista está com exposição na Galeria Vertígio, no Ibeu, Ceará, em Fortaleza, e às vésperas da sua primeira publicação no Prelo, com a editora independente Aliás, especializada na publicação de mulheres cis ou trans. Conheça mais detalhes sobre a autora. Como é que você conheceu o trabalho da Aliás, Luana?
Quando eu vim morar em Fortaleza, né, eu já queria conhecer tudo. Então, entrei nas redes sociais e vi que aqui se publicava muito, assim. O cantor que ia tocar hoje naquele restaurante, naquele barzinho. Então, fui conhecendo várias coisas. E conheci a Flibel, que era como se fosse uma feira literária da Bel. E aí, logo, parece que estava junto a Aliás. Eu não entendi direito como que era aquilo. Eu não consegui ir, mas Aliás ficou no meu coração. Sempre muito envergonhada, nunca cheguei na pessoal da Aliás, eu não sabia quem era direito, ficava envergonhada, nunca cheguei para me apresentar, a não ser agora no começo de março desse ano, que eu falei, quer saber, vou chutar o balde da barraca.
Vou tirar essa timidez.
Vou tirar essa timidez de lado e fui lá e me apresentei. Me apresentei primeiro para a Lisiane e depois para a Ana. A Lisiane até falou, as nossas arrobinhas já se conhecem. Eu falei, ai, que bom que ela tem bom humor e não sei o quê. Aí depois eu me apresentei para a Ana e a gente iniciou a conversa.
Porque vocês já se seguiam no Instagram?
Já nos seguíamos, já dávamos like, já conversávamos um pouquinho, mas nunca era nada formalizado. Então, no comecinho de março, se eu não me engano, foi no dia 8 de março.
Uau!
Foi, no Dia da Mulher, eu fui declamar e, aliás, compareceu lá no Sarau da Lamarca.
Que bárbaro.
Bárbaro.
Nossa, assim, uma sincronia, né?
Foi.
Total.
Se eu não me engano, foi no dia 8, no dia 7, não foi? Acho que foi no dia 8, porque teve o Sarau das Mulheres lá.
Uhum. Ih, que massa.
Foi. Cheguei, me apresentei, chacoalhei a mão dela, falei, isso é a Lu, Luana Braga.
Também escrevo, também sou mulher.
Escrevo,
quero
verdade.
Ser publicada.
Quero ser publicada, assim mesmo.
E aí, tá aí o livro da Luana, vai sair. Um livro forte, uma história muito forte. Quem é tu? Tive a oportunidade de conhecer a história sendo declamada no Sarau da Lamarca. E lembro também de como é que aquele texto mexeu comigo, porque é um texto realmente de uma história que nos envolve, né? Nos envolve e nos arrebata. A gente pode pensar também sobre a realidade de muitas mulheres que vivem essa história, não é uma história diferente de muitas que a gente conhece, que tá ali em torno mesmo de todas nós, o universo feminino, infelizmente. E aí a gente vai ter esse livro daqui a pouco publicado pela Aliás. Luana, agora fala pra gente um pouquinho sobre essa tua paixão pela fotografia, pela imagem, pela ilustração, que também, aí eu acho que tem uma ligação forte também com a arquitetura, né?
É.
A coisa do desenho, enfim, conta pra gente.
Na faculdade a gente tem aula de história da arte, de colorimetria, de todas essas coisas, assim, a gente tem aula dessa parte estética toda, ela fica bem suprida. Então, é natural que quando a gente lance o nosso olhar pra alguma construção, alguma possibilidade de imagem, ela venha com esse desenho. O equilíbrio de cores, o equilíbrio com a luz, o equilíbrio do objeto, onde ele fica. Então, vinha. Mas é claro que comprei livros sobre fotografia e fui tentar entender mais ou menos. Na época que eu comecei a postar as minhas próprias fotos, já com essa intenção de elas serem interessantes visualmente, um colega, esqueci o nome dele, era um arroba para mim, né? Um arroba com nomes e números. Então, não lembro, acho que ele chamava Roberto. Ele era de Minas, eu não morava em Minas ainda. E ele disse assim para mim, a sua fotografia, ela tem muita poesia. Não faz curso formal, não aprenda regra nenhuma, continua fazendo. E aí eu falei, acho que eu entendi o recado. Mas para poder questionar as regras, eu precisava conhecer.
Pelo menos minimamente.
Pelo
né?
menos minimamente. Foi aí que eu comprei os livros, aprendi o que era regra disso, regra daquilo. E sempre tem essa, não corte a cabeça de ninguém. Quando você vai fotografar, você não fotografa do pescoço para baixo. E aí eu falei, bom, é uma regra e eu vou questionar. Então, eu tenho fotos de res, uma vaca, e que eu tiro exato a parte da cabeça. Ou eu tiro a parte da sombra. E aí aquela coisa provoca alguma coisa na pessoa que tá olhando a foto. E é exato o que eu quero. Eu quero que a pessoa olhe e fale, uai, tem alguma coisa estranha nessa foto. Tem alguma coisa diferente aqui. Mas eu não queria que ficasse feio. Então, é uma foto que eu tento ir pelo lado, pelo bonito, mas numa coisa da apresentação, na edição e tal. Mas a foto em si, eu quero que ela provoque esse mal-estar ou bem-estar. Às vezes são fotos muito interessantes, muito bonitas.
É, sim. E dá pra gente conferir tudo isso. A gente tá fazendo esse papo e você pode pegar aí o teu celular e já acompanhar lá no Instagram do Insólita Viagem,
verdade.
Que aí você já tem a ilustração dessa nossa conversa aqui com a Luana Braga. Luana, e o teu texto, ele tem esse mesmo afã de também nos provocar, também de nos instigar?
Acho que sim, acho que tem sim. Muita gente se identifica com ele. Eu não esperava isso inicialmente. Quando eu comecei a colocar os meus textos lá atrás, eu não esperava que fosse ter o retorno que eu tenho. Eu tenho um grande retorno nos comentários das fotos, mas eu tenho muito mais na caixa de mensagens diretas. Do tipo, nossa, essa de hoje foi pra mim. Parece que você tá sabendo o que tá acontecendo na minha vida.
Olha só.
É, e eu tenho uma grande, assim, que eu super me orgulho, que é uma moça de Brasília, e ela disse assim, hoje eu tô imprimindo os seus poemas, porque você não lança nunca esse livro, e eu vou imprimir porque eu preciso. Ela disse que puxa uma poesia, e a poesia fala um pouco dela pra ela mesma.
Que maravilha,
de alguma
né?
forma,
que retorno bom.
Que retorno
já.
Bacana, pois é bem bacana o retorno.
E essa coisa das redes sociais, da internet, é ótimo, né? Porque o alcance
é direto, a pessoa fala com você ali na hora. Também quando não gosta, claro que eu já recebi críticas muito ruins.
Sério?
Quando o Instagram era mais fechado, no começo ele só era pra quem tinha iPhone e tal, ele era um fórum de fotografia, basicamente, e era bem fechado. Então eu comecei a colocar as palavras fazendo as frases nessa época. E eu recebi a seguinte crítica: isso aí não é trabalho de fotografia, não. Você sabe que isso é aula de artes do primário. Isso é coisa de Facebook. Também recebi essas. Mas eu respirei fundo, enxuguei a lágrima e falei, tá tudo bem. Também, calma, vai dar certo. Eu só agradeci a pessoa, sim, obrigada e tal. Dá vontade de dizer, então não olha, fecha seu olho. Não me segue.
Não me segue.
Mas eu acho que provocou a pessoa de alguma forma.
E que legal, né, Luana? Porque você não desistiu, apesar das críticas.
Sim.
Porque você, de cara, se você tivesse tomado aquilo ali como uma verdade pra você, você tinha fechado seu Instagram e acabou.
É.
Mas não, você de cara, você insistiu, continuou.
Verdade.
E tá aí o Instagram, sucesso.
É. Tá aí o Instagram. Tem muita gente seguindo.
Que bacana.
Sim.
Luana, uma curiosidade que eu tenho, você fala muito das cidades em que você morou, você fala muito desses percursos. De alguma forma, essas andanças pelo Brasil, nessas mudanças todas que você fez, quantas capitais você já morou mesmo?
Já morei 5.
Vamos lá, Fortaleza.
Fortaleza, Brasília, BH, 3, Rio, Belém.
Nossa!
Do norte ao sudeste, nordeste, centro-oeste.
Nossa, Luana.
Só não morei no sul, verdade.
Calma, mas não vai pro sul agora. Daqui a pouco.
Não.
Essas mudanças, essa errância, de alguma forma, você acha que isso influencia o teu trabalho?
Uai, pode ser.
Porque você tem muito essa coisa do deslocamento, desse sentimento de desterritorialização, você fala muito dessa coisa fragmentada.
Eu acho que pode influenciar, por exemplo, claro, no que eu fotografo, né? Eu fotografo diversos lugares e aí lá no meu Instagram vão ter algumas das fotografias que eu faço quando eu tô ou morando ou em viagem a passeio. Mas eu acho também que tem uma coisa do se mudar, que é ser novo num lugar, que é ver o lugar de um jeito novo, com um olhar de gente que não é dali ou não é dali ainda. E também tem esse momento muito solitário que quando você chega, que você escreve muito. No meu caso, eu já escrevo muito, já tendo muito a fazer no meu dia a dia. Mas eu, estando só, assim, chegando, também escrevo muito. Bastante mesmo.
Uau! E o que que te inspira a escrever, Luana?
Ah, tudo, qualquer coisa, o meu cotidiano me inspira, coisas que eu leio ou escuto me inspiram.
Você
Verdade.
Costuma escrever quando escuta alguma coisa?
É. Quando eu escuto música, você pergunta, sim. Quando eu escuto música, quando eu vejo um vídeo sobre Lacan, assisto uma aula sobre Lacan, verdade, ou ética. Eu estava assistindo, fazendo um curso de filosofia na Oxford, e assim, online, e era um curso sobre ética, filosofia e ética, e estava bem interessante. E acabava a aula, eu me sentia bem inspirada e escrevia. Escrevo qualquer momento, assim, verdade.
Mas escrevi o quê? Poesia?
Poesia. No geral, o que eu escrevo é poesia. Tem um conto ou outro, eu tô tentando treinar, mas a minha poesia, ela tem bem essa cara, ela é uma prosa bem poética. Ou se ela for só poesia, ela tem essa cara de prosa, ela tem um jeitão de prosa.
Agora eu fico imaginando o que que inspira um poema falando sobre ética.
Ah, tem várias coisas. Tem um cotidiano de uma pessoa que pensa com ética ou que questiona a ética.
Luana, eu tô chegando aqui na reta final da nossa entrevista e eu queria que você fizesse a leitura de um dos poemas, podia ser, antes de encerrar?
De um dos meus poemas?
Sim.
Eu tenho um que virou vídeo.
É, o Carnaval.
Meu carnaval independe de fevereiro, é março, é janeiro, eu, carnaval, eu sou, ano inteiro, e carnaval é em mim, e pra mim um desterro, carnaval sou eu toda, minhas veias serpentinas, minhas hemácias purpurina, minhas sardinhas, eu confete, minha carne, meu cerne, vem comigo e me dança, um samba qualquer, uma bossa de Deus quiser, eu, carnaval, meu sangue bebe um frevo amarelo quente o ano todo, malemolência carnavalescente. Eu sou só um samba bom que ferve quente.
Uau! Luana, esse poema, como é que é o título dele?
Os meus poemas não têm título. Eu ponho a palavra que tá lá no Instagram, mas eu chamo as primeiras palavras. Eu chamo esse de meu carnaval. Quando ele foi pro vídeo no YouTube, virou Carnaval em Mim.
E aí, pronto, era isso que eu queria dizer. Esse poema, Carnaval em Mim, ele virou um vídeo poema.
Verdade.
Que é essa experiência também, essa coisa de múltiplas linguagens que a Luana tem, que atravessa esse escrita dela. Fala pra gente dessa ideia de fazer o vídeo poema.
Ah, eu já tinha essa ideia desde que eu morava em Belo Horizonte, de fazer um vídeo poema, porque eu acho gostoso ouvir declamando. E aí, só que eu fico, é chato você se filmar. Então, eu conheci um amigo aqui em Fortaleza, que tem uma produtora de filmes, a Maré Alta, e ele é uma pessoa super bacana, tem um olhar delicado, é um amigo feliz, assim, muito feliz, amizade com ele, Miguel Silva, e aí a gente um dia tava conversando, eu falei pra ele, Miguel, eu tenho esse sonho de fazer um vídeo, é muito caro, como é que é isso e tal, e aí a gente foi junto costurando esse roteiro, e ficou um roteiro super enxuto, duas locações, uma é lá na minha casa, a atriz sou eu, verdade, a maquiagem é a minha de carnaval, a minha do meu carnaval, a minha do meu dia a dia, e o que eu comprei foi exato serpentina e confete. Na nossa sala, inclusive.
Ai, que legal.
Verdade.
E ficou ótimo, né?
É.
Ficou ótimo.
A outra locação, a gente foi pra Praia dos Crush, ali na Praia de Iracema. E foi super bacana. Um dia movimentado, que aí não tinha problema. Ficou lindo. O vídeo tá lá no YouTube, o canal Insólita Viagem.
O canal Insólita Viagem no YouTube e o
vídeo, Carnaval
poema,
em Mim.
Carnaval em Mim. E o poema também foi publicado no Suplemento Literário Maracajá, que é o
Verdade.
Suplemento Literário do jornal Povo.
Cada
exato, no número 3, tá Verdade. Lá no fdr.org/Maracajá, dá pra conferir essa edição e as edições anteriores lá em PDF.
Verdade.
E tem lá o poema também da Luana, que bárbaro, né, Luana?
Na página 22.
Uau, você
lembrei no coração.
Como é que você recebeu a notícia, né, que saiu Maracajá e saiu um poema seu?
Uai, eu fiquei extremamente feliz com a minha produção, comigo mesma, é muito motivador, né? Você quer continuar fazendo. Então, quando eu vi que saiu na revista, eu falei, puxa, que bacana, que bacana.
E no meio de tanta gente legal.
Nossa,
também, né?
Nossa, muitos. A publicação em si, ela é linda, a capa tá linda.
Né? É, Daldifa. E muito bem acolhido ali os títulos, né? Os nomes todos dos autores.
Nossa, incrível.
Muita gente
muito
que
bacana.
Nunca tinha sido publicada.
Honra.
Ao lado de escritores aí já solenes da literatura cearense.
Consolidados então, na cidade,
é,
exatamente.
É, muito bacana. Então tá aí, Carnaval em Mim, vídeo poema lá no canal do YouTube do Insólita Viagem e também
no Instagram.
Aí no Instagram. Ai, Luana, como é que a gente faz pra te conhecer, conhecer as redes sociais, divulga tudo pra gente.
Ah, no Facebook eu sou Luana Braga, mas no Instagram e no YouTube, Insólita Viagem. No Medium, eu também sou Insólita Viagem. O Medium é uma rede social que ela já tem bastante no Brasil, assim, já tem bastante gente que escreve, mas ela é predominantemente em inglês. E ela é um Instagram da palavra. Então, as pessoas publicam os textos delas. Eu ainda não publiquei nem o meu, porque eu sou meio encabulada, assim. Inicialmente, eu fico meio ressabiada, gosto de ir devagar. Então, eu leio muito lá, mas eu ainda não publico.
Até o lançamento, vamos ver o que vai acontecer com essa timidez de Luana Braga.
Verdade.
Lu, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco aqui no Autores Ideias, adiantado pra gente os detalhes dessa sua primeira publicação, que sai agora pela Aliás Editora. Também contado um pouco de como é que surgiu essa tua paixão pelo livro, pela leitura, pela escrita. A gente conhecer um pouco mais do teu processo criativo literário, que eu acho assim formidável. Você sabe disso, eu sempre acompanho esse teu trabalho no Instagram e ele sempre me chamou muita atenção, justamente porque é uma proposta diferente de uma rede que a gente já pensava que já tinha dado ali o recado dela, né? E você traz uma coisa diferente a partir dessa rede e utilizando a palavra poética, assim, que pra mim foi o meu chamamento. Então, fica registrado o nome de toda a emissora, o nosso muito obrigada.
Nossa, quem agradece sou eu, muito feliz de ter sido convidada, muito honrada, muito bacana mesmo, uma conversa muito agradável, muito gostosa.
E depois deste nosso bate-papo com a autora Luana Braga, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
No dia 30 de maio de 1265, nascia Dante Alighieri. O poeta italiano tem a data do seu nascimento ainda controvérsia. Sua paixão pelas letras nasceu da sua paixão pela jovem Beatriz, por quem dedicava seus primeiros versos, isso com seus 16 anos de idade. A decisão de Dante de escrever seu grande poema em italiano, A Língua Falada pelo Povo, e a inovação no século seguinte da imprensa de tipos móveis foram marcos na alfabetização e na liberalização da sociedade europeia. É por essa razão que é atribuída a Dante a estrutura do idioma italiano moderno. O poeta foi médico, farmacêutico, mas não estava interessado na profissão. Entrou para o ofício dos boticários por causa de uma lei de 1295 que reservava os cargos públicos a nobres membros de alguma corporação de artes e ofícios. Condenado ao exílio pelo novo governo de Florença, Dante, se fosse capturado por soldados da cidade, seria queimado vivo. Após passar por vários principados, em 1318, foi convidado para ser hóspede do príncipe de Ravenna, onde morreu em 1321, o mesmo ano em que terminou de escrever os versos do Paraíso, a parte final da sua obra mestra, A Divina Comédia.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.